Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Como sempre, vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h de Angola, estamos em onda curta nos 13.630 e nos 17.655. Depois das 18 às 18h30, entramos também em onda média, em 1530. Continuamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Na internet, estamos em www.voaportugues.com e os ouvintes que nos quiserem contactar pelo WhatsApp podem ir para o número 1-908-652-4584. Portanto, como sempre no Angola Fala Só, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola e com um convidado. Hoje temos connosco Belchior Lanzo Tati. Ele é o secretário-geral da Frente Consensual Cabinesa, uma organização de que ele vai poder explicar em mais pormenores o que é e quais são os seus objetivos, mas como o nome indica, consensual, parece que procura o consenso. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirmou que o acordo de princípio concluído com o Grupo de Potências Mundiais vai proteger os direitos nucleares do Irão e libertará o país de sanções internacionais. Num discurso transmitido hoje pela televisão nacional, Rouhani afirmou que o acordo reconhece que o Irão tem o direito de enriquecer urânio no seu próprio território, salientando que o seu país apenas tem objetivos pacíficos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama considerou o acordo como histórico, acrescentando que se o mesmo for totalmente aplicado, tornará o mundo mais seguro e fará com que o Irão não disponha de uma bomba nuclear. O Quênia anunciou uma recompensa de $220 mil por um segundo membro da Al-Shabaab, cujos militantes mataram 147 pessoas ontem num ataque a uma universidade no leste do país. As autoridades anunciaram a recompensa por informação que leva à captura de Mohamed Mohamud Kuno, que já estava incluído numa lista de vigilância do governo. Kuno é suspeito de ser o chefe de operações exteriores contra o Quênia. É também conhecido pelos nomes de Gamader ou Duliadaina. Membros da Al-Shabaab atacaram a Universidade de Garissa na quinta-feira. Confrontos com forças de segurança prolongaram-se por 15 horas antes dos atacantes terem sido mortos. Al-Shabaab disse que o ataque foi vingança pelas ações militares do Quênia na Somália. O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, apelou a uma maior cooperação com o Quênia. Testemunhas oculares disseram que os atacantes separaram cristãos dos muçulmanos antes de matarem os cristãos ou de os manterem como reféns. O antigo diretor dos Serviços de Segurança da China foi hoje acusado formalmente de suborno, abuso de poder e de revelar segredos estatais, tornando-se assim no funcionário estatal de mais alta patente a ser levado a tribunal nas últimas décadas. Zhu Yongkang, de 72 anos de idade, foi em tempos também diretor da Companhia Nacional de Petróleo da China, acumulou enorme riqueza e poder, subindo também de estatura dentro do Partido Comunista, onde foi membro do Comitê Permanente do Bureau Político do Partido, o órgão de maior poder na China. Uma breve declaração colocada na página da internet da Procuradoria da China alega que os alegados crimes de Zhu causaram grandes perdas em fundos públicos. A declaração acrescenta que os alegados crimes causaram também grandes danos aos interesses nacionais e públicos da China e tiveram um impacto social negativo. Não se sabe quando é que o julgamento vai começar. O antigo dirigente chinês faz agora face à pena de morte ou prisão perpétua. O Paquistão evacuou cerca de 200 cidadãos do Iémen no momento em que o primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, se deslocava à Turquia para conversações com líderes daquele país sobre a crise no Iémen.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. João Santa Rita na apresentação. Estamos prontos a entrar na conversa com os ouvintes. Hoje o nosso convidado é Belchior Lanzo Tati. Ele é secretário-geral da Frente Consensual Cabindesa. E hoje temos Vá lá, um programa um pouco especial porque o Belchior Lanzutati está aqui connosco no estúdio. Ele encontra-se de visita aqui aos Estados Unidos, já esteve em várias outras partes com uma delegação da sua organização. Belchior Lanzutati, antes de começarmos com o diálogo, eu queria lhe perguntar... Talvez comece por lhe perguntar depois ao longo do programa, vamos a ver como é que as coisas vão. O que é que você pensa destas recentes detenções em cabinda do advogado Tempo e do ativista Mavungo, que continuam presos? Qual é a sua opinião sobre isso? Faça favor.
Muito obrigado, o programa de Voz da América em língua portuguesa. Quero saudar o povo binda, que neste momento nos escutam, que estamos animados por nos encontrarmos mais uma vez aqui nos estúdios da Voz da América para podermos, dentro da nossa experiência e o conhecimento, responder às perguntas que os ouvintes irão nos colocar. Relativamente à detenção dos irmãos Dr. Marcos Mavungo e Dr. Arão Tempo, o que devo dizer é que devem continuar animados, inclusive não se sentirem penalizados, porque esta é uma promoção. Então, estão detidos, há uma razão desta detenção. Portanto, é necessário se investigar bem o porquê do vosso comportamento. Por isso, não se desmotivam, sentem-se cada vez mais motivados e que estão sendo promovidos com relação à questão que defende de um dia gerirem os destinos do território que Deus nos ofereceu, que nos viu nascer, que o território de cabinda.
Ah, muito bem, então vamos já para os ouvintes. Eu tenho a dizer que temos hoje muitos ouvintes em linha e vamos começar precisamente em cabinda ao ouvinte Fabião Gomes. Ah, senhor Gomes, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor, senhor Gomes, se tiver uma pergunta, o microfone é seu.
Muito obrigado. Eu saúdo ainda jornalista americano. Boa tarde.
Boa tarde. Olha, senhor Gomes, eu vou-lhe pedir um favor. Eu queria que baixasse o rádio. Baixa aí um pouco o som do rádio, porque senão faz eco e causa interferência, está bem?
Já baixei, sim.
Pronto, olha, agora assim está bem melhor. Faça favor.
Ok. Conforme iniciei, saudei ainda o caro jornalista americano. Boa tarde.
Boa tarde.
E vou para o nosso convidado, Lanzutati. Resta-me saber se é o Belchior. É o Belchior?
É sim, meu irmão.
Ok, muito obrigado. Eu faço a minha pergunta da seguinte maneira. Oh, senhor Belchior, desculpa. Sabes muito bem que o povo de cabinda já vem a sofrer há bastante tempo. Mas que tipo de política é que estão a fazer? É o Belchior no governo do MPLA? É o Belchior que vai sempre mobilizar os refugiados nos centros? O que quer dizer isso? Estás mesmo na linha de libertar esse povo ou para devorar esse povo? E a pergunta é a seguinte: há dias vieste o nome como traidor nesses brochures que deixaram. Quem é o traidor? É o Belchior ou o Zicariga Estiago? Pode me responder.
É tudo. Muito obrigado, senhor Fabião Gomes. Faça favor.
Muito obrigado, Mano Fabião. Devo te chamar como Mano Fabião, porque está a falar de cabinda e pelo sotaque é cabindês. Animo-me para a tua pergunta e devo dizer que o que pode dar-te a resposta sobre que tipo de política estou a fazer vai depender do tempo. Vamos deixar o tempo a responder-te. Que tipo de política estou a fazer? Com relação aos panfletos, quem é que é traidor? Se é um Zita Tiago ou o Belchior Lanzutati, também deixa o tempo a responder.
Muito bem. Fabião Gomes, ainda está em linha?
Eu estou em linha, sim.
Não sei se tem mais alguma pergunta.
Tem mais alguma pergunta?
Faça favor.
Bem, a segunda pergunta está a seguinte. Aqui o governo, colaborando com os seus aliados traidores cabindas, que tomaram o nome de Cabingola, eles, quando estão a precisar alguns jovens para ingressarem nas suas fileiras do MPLA, usam o nome da fleca, principalmente do mais, dizendo que estão a recrutar jovens para um dia servirem esse cabinda aqui, como um país. E mais tardar, vamos assustar o porquê, ninguém não fala mais do Partido X, conforme o Lanzutati, ele tem um partido dentro lá. O que quer dizer isso? Volto a perguntar. Estão a recrutar muitos jovens aqui.
Muito bem. Faça favor, Belchior.
Mais uma vez, devo dizer ao meu irmão que o conhecimento que você tem, que o Belchior Lanstad tem um partido, que o Belchior Lanstad é do governo do MPLA, faz as suas buscas, confirma isto e responde você próprio. Qual é o partido do Belchior no MPLA? Qual é a função do Belchior no governo? E onde é que o Belchior está a recrutar militares e para que esses militares?
Muito bem, então agora vamos para Angola, vamos para o Uambo, para o ouvinte Américo Bilami. Senhor Bilami, está-me a ouvir?
Sim, senhora, estou em linha, sim.
Está a chegar muito, muito bem. Faça favor.
Ok. Muito obrigado. Boa tarde à Voz da América. Boa tarde a todos os radio-ouvintes, assim como o senhor Santa Rita, assim como o senhor Lanço Tati. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao senhor Tati é exatamente relacionado à organização vossa, e saber exatamente qual é realmente o objetivo da vossa organização e esta mesma organização, quais são os interesses que defende, se é somente de Cabinda ou é de Angola inteira. Esta é a primeira questão. A segunda questão, eu gostaria de perguntar ao senhor Lanço Tati, realmente acha que amanhã vamos completar mais um dia de paz? Com certeza, o senhor acha que a morte do Dr. Jonas Savimbi é exatamente fruto, ou seja, é a causa, ou seja, a morte do Dr. Savimbi é que trouxe a paz em Angola? Ou então, como é que é? Qual é a visão que tem a vossa organização?
Muito obrigado. Obrigado, Eros.
Mas agora, tenho uma outra questão relativamente à visão que o senhor Lanço Tati tenha relativamente à situação de Lobito e de Benguela, catástrofe, não é natural, em que o que se sabe, normalmente um país, quando entra em esse tipo de situações como a que o povo de Lobito viveu, o senhor Tati acha que a atitude do chefe de Estado, em vez de solidarizar-se com os seus povos, vai assistir exatamente o empossamento do Presidente da República da Namíbia, em vez de solidarizar-se com o seu povo? O senhor Tati acha isso exatamente uma atitude patriótica? Gostaríamos que o senhor Tati desse o seu subsídio relativamente a isso.
Muito obrigado, Sr. Bilami. O Sr. Américo Bilami, estávamos a falar do Uambo, creio eu, é o que tenho aqui. Belchior Tati, portanto, uma boa pergunta para você poder expandir agora. Qual é o objetivo da vossa organização? Se trabalha para Cabinda, se trabalha para Cabinda ou Angola, e depois as outras, o Jonas Savimbi e o Lobito.
Muito obrigado, Sr. Bilami. Em princípio, a Frente Consensual Cabindesa, já o nome em si resume, é uma instituição política que surge para colmatar falhas surgidas na concretização dos objetivos da FCD, Fórum Cabindês para o Diálogo. O Fórum Cabindês para o Diálogo foi constituído por iniciativa de sociedade civil para unir as fleques armadas, para depois congregar os demais ou as demais sensibilidades. Infelizmente, isto não foi cumprido pela FCD, liderado pelo Bento Bembe, que acabou por assinar o memorando de entendimento. Então, nós surgimos sempre em nome da sociedade civil, vivemos no interior e vamos continuar a viver lá, para congregar todos aqueles que não aderiram ao memorando de entendimento, com o propósito de criarmos uma posição única política para negociações com o governo do MPLA sobre a solução pacífica do problema de Cabinda, que hoje continua a ser um conflito por se gerir. Não transcendemos o território de Cabinda enquanto FCC para o território angolano. Não transcendemos. Estamos tão somente para o consenso sobre a solução pacífica do problema de Cabinda. Quanto à morte do Dr. Jonas Savimbi, se trouxe a paz ou não? Bem, eu penso que os irmãos da UNITA sabem muito bem qual foi o objetivo da luta. Lutaram para o multipartidarismo, lutaram para a democracia. Com a morte do Dr. Jorge Savimbi, não estou em condições de dizer se trouxe a paz ou não, porque é um sentimento humano que tenho, é um ser humano que desapareceu, mas penso que a UNITA lutou para o pluralismo e para a democracia. Quer dizer que a pessoa a querer ir ao poder tem que ser uma decisão do povo, às urnas. Isto é que é o conhecimento que tenho, a razão da luta da UNITA. Quanto ao comportamento do presidente Eduardo Santos, não estou em cabinda para poder acompanhar o que está a se passar em Angola. Deveria acompanhar, sim, mas infelizmente não foi possível. O que devo dizer é que eu, como humano, lamento tão somente.
Muito bem. Obrigado, Sr. Américo Bilami. Agora vamos bem para o sul de Angola. É para o ouvinte António Ukwesenji. Sr. Ukwesenji, está-me a ouvir?
Bem, obrigado. Estou bem, sim.
Faça favor, Sr. Ukwesenji.
Olha, eu vou falar da paz e da democracia em Angola.
Faça favor.
Muito bem, olha, aqui na província do Cunene não temos paz, não temos democracia. Tenho certeza que dentro de pouco tempo, dentro de alguns dias, o governo vai festejar de novo, vai falar de novo da paz e dos ganhos da paz. Para dizer que em Angola, e particularmente na província do Cunene, não há paz e não há democracia. Não há liberdade de expressão. Os políticos estão sendo perseguidos de cada vez mais. Às vezes é só por o fato de ter pertencido a um partido político, é perseguido. Ou se pertence a um partido político, estás na função pública, trabalhas na função pública, és perseguido até deixares até da função pública. Por outra, a questão dos antigos combatentes na província do Cunene, até aqui, os antigos combatentes estão a sofrer, alguns são profissionais de assar carvão. Para dizer mesmo que o general Kundi Payama, que é o atual governador da província do Ambo, no tempo de guerra, ele tinha um ditado que diz que apanhar todo cidadão deve ser restar o civil de cão. Estamos juntos?
Estamos, faça favor. Mas se tiver uma pergunta, olha, se tiver uma... Diga.
Sim, deve restar só a pena do civil de cão. Muito bem, os angolanos combateram, perderam tempo a combater. Os seus filhos, alguns dos seus filhos até que são analfabetos. Para dizer mesmo que por enquanto que os outros estão a combater, esse general e os seus filhos estavam no exterior a estudar.
Muito bem.
Então, atualmente, os antigos combatentes, coitadinhos, não têm meio de sobrevivência. Não têm como sobreviver. São profissionais de assar carvão aqui na província do Cunene.
Obrigado, senhor Ukwesenji. Obrigado, senhor Ukwesenji. Olha, eu agradeço-lhe muito telefonado e ter aqui o seu número, mas nós estamos hoje com um convidado que está mais virado para a questão de cabinda e o senhor Ukwesenji não fez uma pergunta. Eu sei que esses problemas dos veteranos é um problema muito grave em Angola. Eu não sei se quer comentar.
Bom, devo dizer ao senhor António Ukwesenji, organizem-se em associação. Se a associação existe, pegam os mecanismos que possam os ajudar para poderem reivindicar. Não deixam os vossos benefícios ficar assim, sem resposta. Lamento, porque eu que estou aqui a falar hoje, Bechulanstad, fui fápula. Fui fápula. E possivelmente deve saber em que momento que existiu fápula. Por isso, lamento. Lamento porque hoje os responsáveis, os governantes que estão a liderar hoje, muitos deles passaram nas Forças Armadas, que seja da UNITA, que seja nas FAPULA, que seja na FNLA, etc. Esqueceram aqueles que mais contribuição deram, mais contribuição com risco de vida. Inclusive, muitos perderam os seus membros. Enfim, lamento porque há um esquecimento, e eu devo reconhecer isso, que existe esse esquecimento por parte daqueles que melhor deram de si, para que hoje pode-se dizer que Angola está em paz, em Angola. Com relação à emenda à democracia, sim ou não? Senhor António, mais uma vez, aconselho, não poupar esforço. Pegam os meios que têm. A lei constitucional existe. Se o senhor não é deputado, os deputados foram eleitos pelo povo e são eles que provaram as leis. Usam as leis à vossa disposição e continuam a reivindicarem o vosso direito. O direito é vosso, não deixam o direito ser beneficiado por os outros.
Muito bem. Obrigado, senhor Okusenji Nukunen. E agora vamos para Luanda, para o ouvinte, e tenho aqui escrito que é jornalista, Manuel Vieira. Manuel Vieira, estás-me a ouvir?
Perfeitamente.
Ok, também estás a chegar muito bem. Faça favor.
Muito bem. Pois, eu devo dizer que eu sou oriundo da Uila, onde o senhor Belchior foi combatente nos anos 80, segundo li da sua biografia. Mas, contudo, eu tenho algumas inquietações. São pelo menos três e gostaria que fossem elas anotadas para uma resposta rápida. E gostei muito da intervenção do interior do país, enfim, coisas que nos animam bastante. Pois é um espaço interativo, um espaço bastante notável hoje na nossa mídia. A primeira pergunta para o Belchior é a seguinte. Eu fui várias vezes a Cabinda, conheço o Cabinda um bocadinho, não nos vimos muitas vezes, para além de outros ativistas da antiga Palabanda, enfim, mas acha que a sua detenção por altura do ataque à solução do Togo terá a ver com o seu ativismo cívico? É a primeira questão. A segunda questão. As suas intervenções terão sido incômodas o suficiente para que o senhor passasse os meses e meses que passou na cadeia? E a terceira questão é a seguinte. Eu, por exemplo, como correspondente internacional de imprensa, fui um dos primeiros a divulgar para o mundo que o senhor estava detido, ou que a solução, por volta das 14 horas daquele fatídico dia, num fevereiro, ou muito antes, ou janeiro de 2010, que aquela solução, e porque tinha alguns colegas, e reportarmos isso, alguns colegas reportavam que os ataques aconteciam e ouvíamos tiros. Não será que terá sido também a mídia, a Voz da América, a Voz da Alemanha, a Al Jazeera, que passou muito, o canal 24 de França, enfim, puderam também fazer alguma coisa para que o senhor voltasse a ver a luz do dia, a liberdade, depois desses meses de cativeiro? Era esta questão que queria lhe colocar, estas três questões que queria lhe colocar. E já agora um abraço.
Pronto. Olha, Manuel Vieira, não desligue porque... Não sei se depois poderá haver uma oportunidade para mais uma pergunta, vá lá, de, como a gente diz em inglês, de follow-up, não é? Faça favor, Belchior.
Sim, vamos seguindo.
Amigo Vieira, eu vou começar pela última.
Sim.
Acredito, sem sombra de dúvida, que a mídia influenciou bastante. Porque mesmo na cadeia fiquei surpreendido que até a minha mulher foi entrevistada pela Rádio Deutsche Welle. Fiquei surpreendido.
Sim. A rádio para qual trabalho?
Fiquei surpreendido, tanto
exato,
para dizer que acredito sem sombra de dúvida que a mídia influenciou em grande e tocou os corações dos políticos angolanos, dos juristas angolanos e mais outros para que se pronunciassem sobre a nossa detenção. Com relação à detenção, se realmente é meu ativismo. Portanto, o ativismo cívico que hoje se manifesta em Cabinda, tanto tem duas vertentes, para os direitos humanos e a reivindicação do sentimento do povo de Cabinda. O Belchior Lanstati reivindica o sentimento do povo de Cabinda desde os anos 90. Pronto, esta pergunta poderia-me dar para poder lançar mais um bocado, mas pronto, temos muitos ouvintes e eu queria pelo menos ultrapassar a média normal. E que desde os anos 90 que nós começamos a nos pronunciar, ainda no Partido Único. E se me recordo bem, foi numa reunião com o Camada Mvunda, em Cabinda, dia 8 de novembro, ou dia 8 de dezembro, meu nome traiçoa, em que se falava da necessidade de encontro com a UNITA, que já havia encontros exploratórios com a UNITA. E eu coloquei uma pergunta a dizer se a guerra com a UNITA era uma guerra fratricida entre irmãos, qual é o sentido que tinha a guerra com a FLEC? A FLEC era quem? Não eram irmãos, que podia se incluir no programa com relação à UNITA, à FLEC. E Camada Mvunda mandou-me fazer por escrito. Infelizmente não foi possível fazer a entrega por escrito porque tratava-se já uma coisa séria. Então, e isso foi feito em fevereiro de 91. Infelizmente a carta que, pronto, que tínhamos a intenção de entregar ao presidente José Eduardo Santos, antes do presidente discursar-se, já não assisti o discurso do presidente, nem o comício, fui detido logo, porque pronto, os homens do serviço só perceberam da carta, analisaram a carta e consideraram a carta que tinha um conteúdo separatista. E fui detido no dia 4 de fevereiro de 1991. A partir daí, comecei a ser chamado Belchior da Fleca Interior.
Muito bem. Manuel Vieira, está em linha ainda?
Estou sim, e acompanhando bem.
Ok, agora parece que havia...
A persistência é bastante importante. É o recado que dou ao meu amigo virtual na internet, claro, o Belchior. E estamos atentos e coragem para os teus ideais.
Pronto.
Muito obrigado.
Obrigado, Manuel Vieira. Manuel Vieira. Manuel Vieira, muito obrigado por ter telefonado aqui para a Voz da América. Agradeço bem e agradeço as perguntas. Bem, vamos fazer assim uma coisa, Belchior. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Como expliquei antes do programa começar, eu um pouco antes do topo da hora e às 59:15 tenho que começar a dizer os cumprimentos de onda e isso tudo. Mas talvez tenhamos tempo, não sei se temos mais um ouvinte em linha. Certo, ok. Então vamos para o ouvinte. Olha, temos um ouvinte da Lunda Norte, uma região que com certeza simpatiza muito com Cabinda. Vamos ver, eu vou pedir ao ouvinte, o que eu quero fazer é ele talvez fazer a pergunta e depois respondemos quando começar a segunda parte. Eduardo Quenguela, está-me a ouvir?
Estou em linha, Sr. Santa Rita.
Muito obrigado, Sr. Quenguela. Olha, você tem 1 minuto e 30 segundos para fazer uma pergunta.
Muito obrigado. Para não tardar muito, vou à minha preocupação. Primeiro vou saudar aí o Sr. Belchior e o Sr. Dr. João Santa Rita.
Ah, doutor não sou, mas sou o João Santa Rita, obrigado.
A minha preocupação é a seguinte. Nós cá na província da Lunda Norte somos uma província muito rica nos recursos minerais, principalmente como diamante. E a nossa província, cada vez mais que o governo apresenta algumas obras a dizer que esses valores estão disponibilizados para a província da Lunda Norte para fazer a obra, e esta obra não aparece. Esta obra não aparece normalmente, como todas as províncias apresentam as suas obras. E no vertente da saúde, e os hospitais, quando os doentes ou os pacientes vão para fazer as análises, as consultas, e acabam por fazer as análises, eles dão as receitas. Essa receita, os medicamentos no hospital não se encontram, mas se encontra a farmácia dos próprios dirigentes dos hospitais. Qual é a preocupação, qual é o pensamento do governo para ver essa situação? Para mim, eu acho que isso é tudo.
Muito bem, Sr. Quenguela. Olha, Belchior, vamos deixar isto para a segunda meia hora. Eu vou ter que fazer agora aqui um pequeno intervalo. Dá também para descansar um pouco a voz. Sr. Quenguela, muito obrigado por ter telefonado. O Belchior Lanço Tati vai, se quiser falar sobre esta questão, vai falar consigo depois das 18 horas. Estamos a chegar ao topo da hora e vamos recordar que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530, também onda média. Continuamos também em 13.630 e 17.655. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584 e na internet estamos em www.voaportugues.com. Olá, ouvintes. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, esta é a Voz da América. Estamos no nosso programa Angola Fala Só. É um programa de uma hora. Começamos às 17h30, hora de Angola, mas eu sei que há muitos ouvintes que só nos sintonizam agora, quando entramos em onda média. Portanto, vou recordar que hoje o nosso convidado é Belchior Lanço Tati. Ele é secretário-geral da Frente Consensual Cabindesa. Portanto, uma boa oportunidade para se falar sobre a questão de Cabindas, o seu futuro, como é que a organização vê o futuro de Cabinda. E, portanto, ele está aqui hoje connosco no estúdio, está de visita aos Estados Unidos. Antes de continuarmos, contudo, vamos aqui fazer um resumo das notícias a esta hora. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirmou que o acordo de princípio concluído com o Grupo de Potências Mundiais vai proteger os direitos nucleares do Irão e vai libertar o país de sanções internacionais. O Quênia anunciou uma recompensa de US$ 220 mil por um outro membro da Al-Shabaab, cujos militantes mataram 147 pessoas ontem num ataque a uma universidade no leste do país. Testemunhas disseram que os atacantes separaram cristãos dos muçulmanos antes de os matarem. O antigo diretor dos Serviços de Segurança da China foi hoje acusado formalmente de suborno, abuso de poder e de revelar segredos estatais. É assim o funcionário estatal de mais alta patente a ser levado a tribunal nas últimas décadas. Zhu Yongkang chegou a ser membro do órgão de maior poder na China, o Comitê Permanente do Bureau Político do Partido. O Paquistão evacuou cerca de 200 cidadãos seus do Iémen, onde prosseguem combates entre rebeldes húteis, forças governamentais e a Força Aérea da Arábia Saudita e outros países do Golfo. O setor militar da Coreia do Sul revelou que a Coreia do Norte disparou hoje 4 mísseis de curto alcance para o mar ao largo da costa ocidental, no que parece ser um sinal mais recente do desagrado de Pyongyang contra exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. E com este resumo de notícias, vamos continuar aqui com o nosso convidado, Belchior Lanço Tati, secretário-geral da Frente Consensual de Cabinda. Belchior Tati, quando terminámos a primeira parte, tínhamos aqui um ouvinte da Lunda Norte, o ouvinte Eduardo Kengela, e a pergunta dele, vá lá, era uma pergunta que nada tinha a ver com Cabinda, mas ele queixava-se do facto de que as riquezas naturais da Lunda Norte parece que não estarem a contribuir para obras na Lunda Norte. Não sei se quer comentar.
Bem, é só dar uma contribuição ao senhor Kengel. Encontra formas de colocar as reivindicações de uma forma ativa, dinâmica, clara e pacífica. E, com relação aos dirigentes dos hospitais que levam os medicamentos às suas farmácias, é tão somente denunciar. Existe a polícia econômica, existe não só polícia econômica, inclusive esta é uma atividade da inspeção da saúde. Tanto informa a inspeção da saúde com provas, tanto não basta ouvir dizer, ter provas e informa a inspeção da saúde, e a inspeção da saúde dará o tratamento condigno sobre a denúncia.
Muito bem, Belchior Tati, vamos agora para o Bié, não é verdade? Para o ouvinte Joaquim Catucavi. Senhor Catucavi, está-me a ouvir?
Praticamente estou ouvindo.
Muito bem, está a chegar muito bem, senhor Catucavi. Não sei se quer falar sobre a questão de Cabinda aqui com o nosso convidado hoje.
Oh, capa, mas eu só queria comentar o seguinte para o nosso convidado cabindense. Primeiro eu queria comentar o seguinte. Para nós ganharmos aqui na África, é preciso uma unidade. Porque o nosso presidente da República, José Eduardo dos Santos, nós simplesmente só conhecemos o dia que ele nasceu. Mas onde nasceu? Qual é o teu pai? Qual é a tua mãe? Sinceramente, não conhecemos. Primeiro. Segundo, eu vejo a intolerância que passa também lá em Cabinda. Em Cabinda, sinceramente, eu não estudei, mas sei perfeitamente que de Cabinda ao Cunede, uma sonação e...
Senhor,
não sou povo.
Tá bem,
é com muita tristeza, mas de certeza absoluta, não existe esta citação que eles disseram. Então, eu falo a partir aqui do Bié. Eu sou um bieno, mas eu bieno também sofro. E eu sou angolano.
Muito bem.
Não sou de Cabinda.
Muito bem, senhor. O segredo de... Senhor Catucavi, eu penso que o que este ouvinte está a dizer é uma pergunta interessante, porque penso que o que ele está a tentar dizer é que, vá lá, existe uma situação de, vá lá, intolerância ou de falta de liberdade política em toda a Angola, não é só em Cabinda. E que, portanto, ele começou, aliás, por dizer que a unidade é fator essencial para se avançar em África. Portanto, em África, e presumo em Angola. Portanto, não sei se quer comentar, quer dizer, há esta dualidade, não é?
Bem, penso que é verdade que há intolerância, sim. Mas eu quero tão somente dizer o seguinte. O slogan de Cabinda Cunene foi criado por os angolanos. Não foi criado pelos cabindeses. É só para querer dizer o seguinte. Se nunca se apercebeu, deveria fazer o possível de se perceber a existência de um texto que se chama Acordo de Alvor. Angola se tornou-se dependente, houve um acordo, independentemente de ter havido uma suspensão meses depois. Mas neste Acordo de Alvor, no seu terceiro artigo, diz o seguinte: Angola constitui uma entidade una e indivisível nos seus limites geográficos e políticos atuais. E neste contexto? Agora, você vai interpretar porquê. E neste contexto? Cabinda é parte integrante e inalienável do território angolano. Porquê? E neste contexto?
Não sei se quer explicar. Talvez...
Não, ele é que vai fazer agora as buscas para saber porquê que acrescentaram e neste contexto. Significa dizer que Cabinda nunca foi Angola, não é Angola. Primeiro, não existe nenhuma fronteira terrestre, marítima, fluvial ou aéreo. Tanto o que existe Cabinda de Angola é uma imposição militar por vontade política dos comunistas portugueses com o MPLA.
Muito bem. Desculpa, Tati, vou insistir um pouco. Este ouvinte talvez tenha levantado a questão de uma unidade entre as forças cabindesas e forças angolanas da oposição, presumo. Qual é a vossa opinião sobre isso?
Não, o que ele queria dar a entender é, sem Angola, que em Cabinda há intolerância, na Lunda Norte ou noutra parte da Angola também há intolerância. Significa dizer que não é só em Cabinda que há intolerância. Tanto, tem que se separar as coisas tão somente como elas são. O problema de Cabinda é que nós nem somos tratados como angolanos. Se fôssemos tratados como angolanos, o tratamento seria diferente. Então, esta é uma coisa tão somente ligado com a reivindicação do povo de Cabinda pela sua identidade. E aquilo que nós sempre dissemos, que convivência sim, mas não impor. Convivência sim, mas não imposição.
Muito bem. Mas, portanto, temos também um ouvinte de Cabinda, não é? Exatamente. Temos o ouvinte Alcides Gaeta, em Cabinda. Senhor Gaeta, está em linha.
Viva, boa noite.
Boa noite, faça favor.
Estou sim, Alcides Atuama.
Diga.
É uma situação... Primeiro, saúdo a todos os ouvintes da Voz da América. Saúdo o nosso irmão, que neste momento vai retirando algumas... vai resolvendo algumas questões que os nossos irmãos que entraram antes de mim falaram. É o seguinte, há um grande problema que eu vejo em Cabinda, não é? Que é a questão de que muitos dos nossos irmãos em Cabinda, geograficamente, disse que Cabinda não é parte da Angola, mas por questões institucionais, por questões políticas, Cabinda é Angola. Até aí, devíamos continuar a pensar assim. É preciso que haja um diálogo. É preciso que o povo de Cabinda ou melhor, que o governo de Angola, que é liderado pelo senhor José Eduardo dos Santos, crie políticas favoráveis a Cabinda. Porque Cabinda hoje, a olhos do mundo, ou melhor, como é habitué no governo do José Eduardo dos Santos, mostrar uma Angola diferente, uma Angola onde tudo é bonito quando na prática é mentira. Por isso, a minha intervenção é simplesmente a pedir ao presidente José Eduardo dos Santos que largue os gabinetes e vá no terreno para ver de perto o sofrimento que este povo ainda sofre. Vimos o caso do nosso irmão Mavungo, que continua preso, e como vemos tantos outros angolanos que, por pensarem diferente, ainda continuam a ser maltratados por encomenda de um partido que é líder, o MPLA. Mas, aos poucos, o MPLA está a nos provar uma vez mais que não é capaz de resolver os problemas do povo angolano, porque estão mais preocupados com os seus bolsos. É preciso afirmar isso. E é preciso que os angolanos, mais uma vez, tenham a certeza de que só mudando o MPLA, Cabinda terá os direitos que lhe é devido. Porque até hoje é Cabinda e é as lundas que mais trazem receita para o país. E são este povo que são maltratados todos os dias, 24 sobre 24 horas, porque as políticas governativas do MPLA há muitos já caíram por terra. E como não há soluções, e José Eduardo dos Santos já provou isso, quando disse que não é ele que trouxe a miséria em Angola, mas sim a miséria já é do tempo do colono, e é do tempo do colono que continuamos a ter estradas buracadas. Continuamos a ter um governo de Cabinda incapaz para resolver os problemas deste povo cabindês. Peço à Voz da América e dentre outros líderes de opiniões deste país que consigamos, mais uma vez, fazer o reajuste que é possível para que se materialize o sonho desta Angola profunda, há muito,
senhor Gaeta,
há muito tempo mesmo, já...
Senhor Gaeta,
Senhor
Gaeta, olha, desculpe interromper, mas eu queria só que você esclarecesse uma coisa que é para talvez tornar mais possível a resposta do Belchior Tati. Você fala, portanto, dos direitos dos cabindas e dos direitos de Cabinda, mas ao mesmo tempo parece dizer que Cabinda é parte de Angola. Estou a interpretar corretamente isso?
Não percebi, desculpa, repita, por favor, João Santa Rita.
Sim, você diz que, portanto, que só a mudança do governo de Angola poderá trazer os direitos que Cabinda merece. Mas ao mesmo tempo, você disse que Cabinda é parte de Angola. Você acha que Cabinda é parte de Angola e que tem direito a direitos especiais? Como é que você vê essa questão?
É o seguinte, eu vejo que geograficamente Cabinda não é parte de Angola. Mas, por questões políticas, podemos sim dizer que Cabinda é Angola. Que fique assim definido. Mas é preciso que haja diálogo permanente entre as
muito
pessoas.
Muito bem, muito bem. Belchior Tati.
Irmão Gaeta, muito obrigado. Como vivo em Cabinda, penso que iremos conhecer. Anima-me a sua intervenção. Em resumo, devo dizer é o seguinte. É que é verdade que o presidente Eduardo Santos talvez não é bem informado. Tem que abandonar mesmo o gabinete e fazer mesmo muitas viagens para o território. Porque dentro do gabinete os relatórios não dizem a verdade. O que acontece é o seguinte. É que os serviços ou a segurança angolana ou os serviços de inteligência angolana não fazem o devido trabalho que deviam fazer. A razão do ser dos serviços de inteligência não aprender para investigar. Os serviços de inteligência são aqueles que adivinham perigos, que são aqueles que sonham os perigos e evitam. Então, o que eles deviam fazer é sonhar, adivinhar o que está a querer acontecer e evitar que aconteça. Mas os serviços de inteligência não. Serviços de inteligência não. Primeiro, prendem. E eu devo dizer, meu irmão, para o Mano Mavungo, a detenção dele vai provar ao mundo aquilo que nós temos vindo a dizer. Há injustiça em Cabinda. Em Cabinda não querem falar com as pessoas que esprumam falar a verdade. Em Cabinda, os dirigentes angolanos procuram usar o dinheiro para aqueles que nunca viram dólares e não para aqueles que tiveram o salário em dólar, hoje têm o salário em kwanza. Aqueles que têm dólares nas suas contas e que não precisam de dólares que saem na casa militar. Então, eles esquivam essas pessoas. Então, eles vão, usam dinheiro para poder corromper as pessoas que querem pronunciar-se em nome do sentimento do povo de Cabinda. Portanto, eu agradeço o seu comentário e pensamos que só com o diálogo podemos encontrar uma solução pacífica sobre o problema de Cabinda. Com imposição militar, hoje, matam Belchior, prendem Belchior, matam fulano, matam Beltrano, como fizeram já nos anos 81, fuzilaram aqueles que fuzilaram, mas nós continuamos a falar sobre o sentimento do povo Cabinda. Aquele território foi Deus que nos deu. Aquele território, ninguém, não foi nossa invenção. Então, nós não temos culpa de estar de nascer naquele território. Nós não temos culpa de Cabinda ter aquelas riquezas que tem. Mas as riquezas podem ser partilhadas. Mas não podem ser usurpadas. Não. Portanto, é necessário, sim, que os angolanos sintam um problema de Cabinda como se fosse um problema de toda Angola. Os angolanos devem sentir isso, que o sofrimento do povo angolano está no petróleo. O petróleo está ontem em Cabinda. O enriquecimento dos angolanos vem do petróleo. Tanto os bolsos enchem, como dizia, mas o povo continua a sofrer. Então, essa unidade que pede, acho que deve o povo angolano sentir-se que o povo de Cabinda está injustiçado. É necessário que a justiça seja feita. Justiça humana nunca é imparcial, mas uma verdadeira justiça pode ser feito pelo homem.
Muito bem. Obrigado ao ouvinte que nos telefonou. E agora vamos para o Uige, para o ouvinte Jorge Gomes, no Uige. Senhor Gomes, está em linha.
Sim, sim. Muito obrigado, sim.
Faça favor, senhor Gomes.
Em primeiro lugar, gostaria de saudar o senhor jornalista
muito da obrigado.
Rua da América, o senhor João Santa Rita.
Muito obrigado.
E muitos cumprimentos para o nosso convidado.
Muito obrigado.
Gostaria logo obrigado. De seguir a entrar já em fazer as minhas perguntas. Gostaria de saber o que o governo angolano ele pretende fazer ou modificar a Carta Magna quando ele diz que o registro eleitoral tem que ser feito portanto, no que é nas administrações municipais. Enquanto nós temos um órgão independente que pode realizar essas atividades. Sabem que nós temos a Carta Magna onde está consagrado. Podemos encontrar aí um dos artigos aí na Constituição, onde diz, no 107, artigo 107, onde diz as competências da CNE, da Comissão Eleitoral Independente.
Muito bem, acaba, não é preciso
organizam,
ler.
Organizam, executam e conduzem processos eleitorais.
Mas, senhor Gomes,
a CNE não é as administrações municipais. Então, esta parte, eu gostaria de pedir um apelo, portanto, que o governo tem que ter aquela flexibilidade de poder entregar o poder àquela organização independente.
Muito bem, senhor Gomes, tem outra pergunta sobre Cabinda, para, talvez?
Sim, sim, conheço, sim.
Faça favor, tem uma pergunta então, sobre isso?
Não entendo bem.
Se tem alguma pergunta sobre a situação em Cabinda?
Bom, em Cabinda a questão mesmo é da lamentação sobre essas prisões arbitrárias que estão acontecendo lá, que o governo está levando a cabo, que é lamentável para todos nós que estamos aqui. Mesmo eu aqui no Rio estou sentindo mesmo, quer dizer, me sinto mesmo muito alesado sobre essas prisões arbitrárias. Não pode acontecer.
Muito
essa
bem.
É a contribuição de Cabinda. E outra parte vai para o senhor jornalista João Santa Rita.
Sim,
nós ouvimos o discurso do presidente Obama quando na sua tomada de posse dizia que iria democratizar a África. Mas essa democratização até agora, menos pouco tempo, que já quase vai terminar já com os seus mandatos lá, os dois mandatos cumpridos, e que não estamos a ver nada de democratização aqui em África.
Pronto.
Há presidentes com 40 e tal anos, ditadores, conforme está a acontecer as prisões arbitrárias, impedir as manifestações violando o artigo 47 da nossa Constituição, da Carta Magna.
Obrigado,
senhor. Isso vai acabar, não sei se esse era um discurso só para poder lubriar a opinião nacional e internacional.
Obrigado, senhor Gomes. Obrigado, senhor Gomes. Bem, olha, senhor Gomes, eu, o que eu lhe tenho a dizer, eu tenho a impressão que o presidente Obama não disse que ia democratizar a África. O que ele disse é que a África só poderia avançar com democracia. E depois, claro, há questões de política externa que você pode ter razão ou não, mas não é âmbito deste programa, a maneira que desculpe. Olha, agora vamos para Luanda. Não sei se quer comentar.
O único comentário que quero fazer ao irmão Gomes, que a Constituição angolana, penso que pode vir ser alterado sobre o problema de Cabinda. Pode vir ser alterado sobre o problema de Cabinda. Porque, necessariamente, mesmo o memorando de entendimento de FCD, Fórum Cabindês para o Diálogo, deveria entrar na Constituição angolana. Tanto, a Lei Magna tem que dizer qual é a especificidade de Cabinda, já que o MPLA, Partido no Poder, reconhece a especificidade do território de Cabinda. Então, a Lei Magna deve dizer Cabinda, uma região especificamente isto, assim, assim, assim. Isto terá. Se não for uma região autónoma, tem que ter uma redação qualquer, mas a palavra Cabinda deve entrar.
Muito bem. Olha, temos mais ouvintes em linha. Estamos a aproximar-nos do fim. Eu não quero perder estes ouvintes. E vamos começar na capital, Feliciano Maimbi. Senhor Maimbi, é assim que se diz o seu nome, não é, Maimbi?
É exatamente assim mesmo, senhor jornalista.
Muito bem, senhor Maimbi, faça favor.
Ok, antes agradecer pela oportunidade e boa tarde, senhor jornalista.
Boa tarde, obrigado por ter telefonado.
Ok, boa tarde também ao caro convidado.
Muito obrigado, boa tarde, senhor Maimbi.
Ok, para dizer que também sou mesmo nato, de lá sou mesmo Cabinda. E para começar com as questões, sabemos, pois, que enquanto a FNLAO, o MPLA e a UNITA lutavam pela independência de Angola, a FLEC, em contrapartida, lutava pela independência de Cabinda, de forma isolada. Agora, o que nós, os Cabindas, nunca percebemos e gostaríamos de saber, se o senhor Melchior tem algum respaldo histórico, não é? Quais foram as razões que terão motivado Portugal a excluir a FLEC e os Cabindas a quando da assinatura dos acordos de Alvor e anexou o território de Cabinda a Angola sem o consentimento dos Cabindas? Gostaríamos de saber um pouquinho sobre este impasse. E a segunda questão, segundo as pesquisas que pude fazer, o acervo documental e jurídico disponível na ONU, que passo a citar, Cabinda é o 17º Estado a descolonizar.
Não, 39º. 39º.
Não, na ONU é o 17º.
Ah, sim, agora, já, no primeiro, sim, na ONU. Ok, já.
Ok, na Organização das Nações Unidas.
Sim.
Na Organização da União Africana, atual UA, era considerado como o 39º Estado. Portanto, são duas organizações. Numa é o 17º Estado a descolonizar,
exato,
bem reconhecido, e no outro, que é da África, é o 39º Estado a descolonizar, também bem reconhecido. Agora, a minha pergunta é essa, pelo que peço desculpas, porque parece mesmo ridícula. Gostaria de saber de que Cabinda se referia. Este Cabinda mesmo da África, ou existe mais um outro território chamado Cabinda em que se reconhecia esses direitos?
Muito bem. Muito obrigado, senhor Maimbi. Olha, vou ter que interromper. Eu tenho mais um ouvinte em linha e não o quero perder. Mas, belo senhor, boas perguntas. Talvez dar aqui uns factos históricos sobre a razão porque no acordo do Alvor e a outra. Faça favor.
Olha, mano Maimbi, muito obrigado pelas suas perguntas. A questão fundamental é o seguinte. Os portugueses começaram a violar o conteúdo dialeto do Tratado de Lisboa há muito tempo. Para poder te dizer que já nos anos 1947, um padre reagiu a esta violação. O padre Franklin escreveu ao governo português com relação aos atropelos que estavam a se verificar no território sobre o conteúdo do Tratado de Lisboa. começa a haver a reivindicação dos cabindezes. Depois vem surgir o que motivou o surgimento da REC, que depois veio dar o EMLEC. Portanto, essas violações todas, quer dizer que a ONU disse algo, portanto, concebeu algo, disse que Cabinda era 17º Estado a ser descolonizado, ou território, no Estado, não, território a ser descolonizado, e a União Africana, ou a Organização da União Africana, colocou-lhe como tipo a ratificar, ou adotar aquilo que a ONU decidiu e atribuiu de 39º. Bem, esta é uma questão pura e simplesmente ligada à inteligência dos cabindezes que devia ser aplicada na altura. E começou-se a verificar. Então, já em 1947, os cabindes começaram a reivindicar contra os portugueses, que estavam a violar o conteúdo e a letra do Tratado de Simulambuco. Portugal, infelizmente, não respeitou quer a reivindicação escrita do padre Franklin, quer as reivindicações também escritas da EMLEC, e mesmo depois da criação da FLEC houve reivindicações, mas há questões organizativas e políticas internas que foram enfraquecendo e dando a credibilidade da FLEC. Isso é uma questão interna, depois não podemos conversar.
Mas
os portugueses falharam.
O acordo do Alvor, porque é que a FLEC não foi incluída?
Isto é que nós devemos saber porque é que a FLEC não foi incluída. Mas em Portugal, quando da acordo do Alvor, estava um representante dos autóctonos do Tratado de Simulambuco. Não foi autorizado a entrar. Felizmente, que a história não mente, nem tampouco os factos. Portanto, este autóctono, este representante dos nobres de Cabinda ainda vive.
Muito obrigado, Sr. Belchior. Desculpe, estávamos a entrar numa fase interessante, mas eu quero meter mais este último ouvinte, que é o ouvinte José da Costa, e ele é precisamente de Cabinda.
Sim, a minha questão.
Senhor Costa.
E por que não unir antes e após a criação de uma força consensual, verídica, séria e responsável, depois de explorar alguns passos de exploradores de contactos com o regime que nos administra?
Desculpe lá, Sr. Costa, repita rapidamente porque não, chegou interrompido. Faça favor, rapidamente.
Eu ouvi logo após a criação do FCC, numa das entrevistas dadas ao VOA,
sim,
ou ao Deutsche Welle, já não me lembro muito bem,
sim,
que um dos principais objetivos do FCC é unir todas as forças vivas de Cabinda. Inclusive já tinham enviado uma carta ao Sr. Presidente José Eduardo Santos.
Sim, sim. Qual é a pergunta, então?
Mas o que me inquieta a mim e a outros que interagem comigo nas redes sociais é o facto de termos conhecimento das reservas públicas de várias facções da FLEC, como é o caso das várias facções de Cabinda, como é o caso da FLEC, como a organização do Sr. Bartolomeu Capita.
Muito obrigado. Belchior, uma rápida resposta, porque estamos a chegar ao fim.
Bem, nós dissemos que a FCC surge para colmatar as falhas surgidas na FCD. Portanto, nós já existimos há 12 meses, não é fácil uma organização. 12 meses deve estruturar-se. Portanto, nós inicialmente nos estruturamos, estamos a avançar com os contactos com todas as sensibilidades cabindezes organizadas que não aderiram ao memorando de entendimento. Bem, esta organização, do Bartolomeu Capita, pronto, eu penso que poderemos nos encontrar, já deve estar a ver qual é que está a falar, e já existem sinais sobre um possível encontro. Portanto, com relação às outras, às flecas, meu irmão, a questão fundamental é o seguinte: a preparação da reunião de concertação, nós mandamos convite e a documentação a ser discutida nessa concertação a todas as flecas, todas.
Muito obrigado, Sr. Belchior Tati, e obrigado ao ouvinte de Cabinda, José da Costa. Infelizmente, foi uma boa pergunta, mas chegou no fim, talvez numa outra oportunidade. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e aqui ao representante, portanto, da Frente Consensual Cabindeza por ter estado aqui na Voz da América. Obrigado a todos os ouvintes que aqui estiveram. Não se esqueça, tem que sempre mandar o número de telefone. Não basta mandar só uma vez, sempre que quiser participar, tem que mandar. Obrigado, boa noite, continuem com a Voz da América. Está aqui o Eduardo Ferro.